Caros colegas deputados, eu queria, em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar e em nome do Presidente, que estou a substituir na qualidade de Vice-Presidente, agradecer, saudar a presença e agradecer o facto de realmente estarem hoje aqui nesta audiência na Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar sobre este tema da proposta de lei 234, alteração do Estatuto da Casa de Douro. No âmbito de várias outras audiências, temos aqui hoje presente esta delegação da FENADEGAS, que é constituída, penso que, tal como aqui consta, mas confirmarão, pelo Dr. Jorge Bastos Gonçalves, Dr. Ilídio Santos, Engenheiro António Lencastre, Dr. Camilo Costa,
não está.
Dr. Mário Lopes,
também não está.
Dr. José Manuel Santos,
sim.
Engenheiro Francisco Silva. Muito bem. Portanto, só não está o Dr. Camilo Costa, nem o Dr. Mário Lopes, correto? Muito bem. Portanto, esta delegação está constituída assim. Temos presentes os grupos parlamentares Partido Socialista, Partido Comunista Português, CDS-PP, deputado Manuel Fialho Isaac, esqueci-me de dizer, deputado João Ramos, PCP, deputado Agostinho Santa e Jorge Pereira, do PS, PSD também presente, deputado Pedro Alves e o senhor deputado Pedro Lins. De acordo com a metodologia que temos definido, em idênticas situações de audição sobre o mesmo tema, primeiro a palavra aos grupos parlamentares para colocarem algumas questões que gostariam de ver depois abordadas pelos nossos convidados e numa segunda parte, se houver necessidade, há um esclarecimento adicional, sim, se não, enfim, daríamos por concluída esta audição nestes moldes. Portanto, eu daria a palavra aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, o PSD, que está inscrito. Deputado Pedro Alves, faz favor, tenha a palavra. Cerca de 5 minutos, 6 minutos, 7 no máximo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já estou a crescer 5, 6, 7.
5 minutos. Nós vamos ser muito
não
breves.
Não posso ser magnânimo aqui, nem realmente ser benevolente, porque aqui não me permitem. O Dr. Joaquim Ruas, que é técnico aqui, assessor da Comissão Parlamentar que nos acompanha. Faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a presença da direção da FENADEGAS aqui na Comissão da Agricultura. Agradecer-lhes a vontade também que tiveram de dar o seu contributo para a discussão desta proposta de lei e dizer-lhes que a imagem que tem sido o critério que nós adotámos depois de ouvidas as entidades que tinham assento no Conselho Interprofissional sobre esta questão. Temos acolhido os contributos de outras organizações que, tal como a vossa, se disponibilizaram a vir aqui ao Parlamento apresentar as suas propostas. No entanto, nós não tecemos qualquer tipo de consideração ou não fazemos qualquer tipo de pergunta, uma vez que aguardamos que esses contributos venham da vossa parte. Resta-nos, por isso, uma vez mais, agradecer a vossa presença e vamos aguardar, uma vez que, certamente, que havendo propostas que requeiram ainda da nossa parte um melhor acolhimento e que sejam úteis para poder ajudar a melhorar a proposta que está em cima da mesa, da nossa parte haverá também toda essa abertura. Muito obrigado.
Afinal, aquilo que eu previa como sendo a necessidade de mais tempo ainda foi muito mais célere. A palavra ao deputado Agostinho de Santa, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento os senhores dirigentes da FENADEGAS, alguns dos quais conheço, alguns de vista, outros de já ter falado algumas vezes e um deles de um grande trajeto de vida em comum, que já, se calhar já não nos vemos há uns anos, mas de qualquer maneira foi bom abraçá-lo. O Partido Socialista vai colocar questões, pensa que é bom aproveitar a presença da FENADEGAS para, como tal como se fez em relação a outras entidades que vivem a problemática do Douro, da Casa do Douro e da região do Douro, aproveitar para ter aqui a vossa sensibilidade, aquilo que como vocês veem, aquilo que se está a passar neste momento na região do Douro, as implicações que isso tem para a própria região, para os agricultores, para as cooperativas, para o próprio tecido empresarial nacional, o tecido económico nacional, porque a região do Douro não tem importância por si própria, apenas por si própria, tem importância claramente, pelo menos nacional. E nesse sentido, agradecer o facto de aqui estarem e terem manifestado interesse em colaborar com esta Comissão, também na tentar dirimir os problemas e as contingências que este processo da Casa do Douro traz. Se entenderem, a primeira questão que se colocava tem a ver com o enquadramento, se entenderem fazer um enquadramento daquilo que representam na região do Douro, que adegas, quantas são, em que estado é que elas existem, penso que terá alguma que terá alguma importância perceber-se também a influência que a própria situação da Casa do Douro tem ou não tem, vocês o dirão, relativamente à vida e à sobrevivência e à vivência mesmo das próprias adegas cooperativas. Tem sido prática do Partido Socialista durante estas audições, já são, penso que, a décima entidade que está a ser ouvida sobre este processo, colocar coerentemente mais ou menos as mesmas perguntas, até para no final se conseguir fazer algum apuramento para não deixarmos que as situações se pulverizem e depois não tenham tratamento final. E nesse sentido, começávamos por perguntar o seguinte, estão no Douro, conhecem o Douro, querem falar sobre a Casa do Douro, querem falar sobre a região do Douro, e o que nós perguntamos é, tendo em conta esta proposta de lei do Governo, porque é com base nela que aqui estamos todos, ou é por causa dela neste momento que aqui estamos todos, na nossa perspectiva, extingue a Casa do Douro, pelo menos da forma como ela é entendida, da forma como ela institucionalmente existe neste momento, tem implicações, como já vimos, na região, na lavoura, nos agricultores, nos jovens agricultores, em todas as pessoas que vivem na região do Douro. O que nós perguntamos é como é que vocês veem esta situação da Casa do Douro propriamente dita, como têm contactado com o problema, acham que deviam ser ouvidos, acham que têm realmente alguma coisa a ver com esta problemática ou não, e se acham, então, foram ouvidos, alguém os ouviu, e se não foram ouvidos por iniciativa de outros, vocês falaram, fizeram-se ouvir, pronunciaram-se, têm-se pronunciado, em que sentido, o que é que têm dito, como é que têm visto o problema? Especificamente, sabem que foram criados grupos de trabalho que trataram do problema, pretensamente terão estudado soluções que depois veio dar origem nesta proposta de lei. E o que nós perguntamos aí nessa situação, foram ouvidos, que souberam como é que foram criados esses grupos de trabalho? E ainda de uma forma mais simples, e as conclusões? Grupos de trabalho normalmente tiram conclusões. Nós não tivemos acesso a elas, o que nós perguntamos é, conhecem as soluções? Pelo menos nessa altura comunicaram-vos, foram ouvidos de alguma maneira? Pois como é que vem o problema neste momento, que nós achamos que é problema, e dirão se é problema ou não, que é tentar tratar o problema da Casa do Douro misturando todas as águas, trazendo para o mesmo diploma legal o problema do saneamento financeiro, trazendo para um diploma legal o problema institucional e o problema estatutário. A transformação de uma entidade, de uma associação de natureza pública para uma associação de direito privado, de puro direito privado, por um lado, como é que vocês entendem isto, e por outro lado, o problema do saneamento financeiro, das dívidas da Casa do Douro, de tal maneira que esse problema é tratado neste diploma legal com duas ou três cláusulas penduradas no meio de tudo o resto. O que nós perguntamos é, faz sentido para vocês que isto seja misturado? Tinha que ser assim, não era possível ser de outra maneira? Ainda mais duas ou três perguntas, se o Sr. Presidente me permitir os 7 minutos, eu gasto, mas não vai ser preciso. Estamos também, ao mesmo tempo que temos aqui a proposta de lei, temos também algumas iniciativas tomadas pelo Partido Comunista Português, uma das quais tem a ver com um projeto de lei que é apresentado e que tem a ver com um modelo de contratualização plurianual, de forma a que se pretenda, dessa forma, em termos de lei, estabilizar o volume, estabilizar mecanismos que permitam estabilizar o volume a produzir anualmente, bem como os preços a praticar em cada vindima, à volta do contrato de vindima. Com certeza que as adegas têm muito a dizer sobre isto, o que é que nos poderão dizer sobre isto? A última ou a penúltima questão que se coloca é o problema da avaliação dos... Sabem que este problema foi também intermediado com, uma vez mais, com mais uma avaliação dos vinhos velhos, finos, da Casa do Douro, e que deu o resultado que deu. Foram avaliados neste momento todos os vinhos, parte dos quais foram dados em relação ao Estado. O que nós dizemos é, tem alguma coisa a dizer sobre isso, com a forma como foi feita, não colocando em causa ter sido escolhida a UTAD, que é, como digo sempre, a nossa universidade, é a universidade da nossa região que todos nós defendemos e de que nos orgulhamos, mas parece que a forma como foi feita a avaliação, feita por dois economistas, pelo menos um economista muito conhecido, um outro que poderá ter pelo que me disseram, algumas outras apetências também ligadas à agricultura, mas pelo menos aquilo que nos foi transmitido é que teria sido uma análise económica, nem sequer digo economicista, mas uma análise económica, em que o que foi feito foi o cálculo do custo da aguardente vínica aplicada ao mosto, o custo da produção, dos meios de produção, dos custos de produção e depois a extrapolação em relação aos diversos anos para a atualidade. E o que nós perguntamos é, acham que esta avaliação daria alguma coisa de jeito? Acham que é possível confiar numa avaliação destas? Acham que era possível ter-se feito de outra maneira? Designadamente fazer com que neste problema, também, nesta avaliação, também fosse incluído quem conhecesse efetivamente os vinhos do Douro, porque têm, como sabem, especificidades de tal ordem que mais nenhum, os vinhos velhos, finos do Douro, como nós dizemos, têm realmente especificidades que não se encontram em mais parte nenhuma do país, nem sequer do mundo. É realmente um vinho único e, se calhar, era fundamental quando se avalie se tenha também esse tratamento específico. E já não quero abusar mais, fico-me por aqui. Muito obrigado.
Sim, porque realmente foi esgotado ao limite a tolerância máxima. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santos. Agora, Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Isaac, se faz favor. Manuel Fialho Isaac, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui também a direção da FENADEGAS e desde já agradecer, portanto, o vosso pedido de audição, de solicitação para ser ouvido nesta Comissão de Agricultura e Mar. Mas, como sabem, o prazo das propostas terminou ontem. Não tenho dúvidas, já o Presidente da Mesa o disse, que aqui serão ouvidas as vossas propostas e também os vossos comentários e a abertura da mesa para depois se poder fazer alterações às alterações que já estão. Portanto, ou seja, os senhores não vêm aqui só pura e simplesmente para ser ouvidos, mas para trazerem propostas e nós aceitaremos com certeza essas propostas se elas forem uma mais-valia para esta proposta de lei. Já muito se falou sobre a Casa de Douro, ouviu-se aqui todas as confederações, todas as entidades, eu estou a falar aqui na Comissão, e por isso resta-me agradecer aqui a vossa presença e tomarei aqui conta dos vossos comentários e das vossas propostas que deixarão aqui para esta nova proposta de lei para a Casa de Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Manuel Fialho Isaac. Agora a palavra PCP, Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar a FENADEGAS e a CONFAGRE, agradecer o facto de terem solicitado esta audição. O Grupo Parlamentar do PCP tinha feito uma proposta no sentido de que as confederações fossem ouvidas, ela depois foi rejeitada, felizmente houve uma reconsideração e foi possível ouvir as entidades que assim o solicitaram, e nós entendemos que a complexidade das alterações que se pretendem introduzir na região do Mercado do Douro exigem a audição de quantos mais melhor para ajudar a perceber as implicações que isto terá naquela região. Primeiro, do conjunto de questões que gostava de colocar era relativamente à importância, considero a importância da Casa do Douro para a região demarcada do Douro e para a rentabilidade da atividade vinícola, da viticultura naquela região, e nomeadamente perceber, eu tenho esta noção de que a degradação da situação dos viticultores, da situação económica dos viticultores, tem uma relação com a fragilização da Casa do Douro e perceber se isso é assim ou não. Perceber como é que na região são acolhidas as propostas, esta proposta do Governo de saneamento financeiro, mas de juntar ao saneamento financeiro a extinção da Casa do Douro como ela existe, e aproveitar para vos dizer que no âmbito, esta é a última audição que estamos a fazer sobre este assunto, e no âmbito das audições que fizemos, uma única das entidades ouvidas concordou com aquilo que era a proposta do Governo, e essa entidade foi a Associação das Casas Portadoras. Mais nenhuma outra, incluindo autarcas, associações, um vasto leque de entidades concordou com esta proposta. Depois, relativamente ao património remanescente, como sabem, o que está em cima da mesa, eu já referi, é a questão também do saneamento financeiro. mas está calculado que haverá património remanescente depois de pagas as dívidas. E o património remanescente será o edificado, o património imobiliário, também as ações da Real Companhia Velha e outros. Isto terá um valor de, já é estimado que sejam à volta de 30 milhões de euros. E também já nos disseram aqui em audições, e já veio a preocupação da região, que há entidades e há gente interessada em pegar neste património e a ser herdeira da Casa do Douro, se conhecem alguma coisa disto ou não. Depois, se esta associação privada que pretende ser criada, se isto não colide com aquilo que já existe na região. Porque aquilo que nos parece da leitura da proposta do Governo é que atribui um conjunto de funções e de atividades à associação privada que me parece que já existe e que já são prestadas quer pelas associações, quer pelas cooperativas, nomeadamente nos apoios, na prestação de serviços. Isto não é que uma redundância e até uma concorrência entre entidades que já estão no terreno. Depois, se pudessem falar também neste modelo de representação entre o comércio e a produção, né, o modelo assente no Conselho Interprofissional, em que o Estado serve de fiel e... porque a representação é paritária e se não, até que ponto é que estas alterações vão interferir neste modelo de equilíbrio entre o comércio e a produção e que consequências é que isso tem para a região de mercado do Douro. Depois, relativamente aos preços pagos ao produtor, o que temos aqui ouvido dizer é que não no vinho de benefício, porque o vinho de benefício é que permite suportar a possibilidade de beneficiar vinho, porque o vinho de mesa, ouvimos aqui que era pago a valores muito baixos, ouvimos falar em valores de 75, isto de valor mínimo, mas de 100 euros, à volta dos 100 euros a pipa. Até que, uma consideração sobre isto, até que ponto é que, presumo que as casas exportadoras têm um peso muito grande nesta definição de preços, e até que ponto é que isso condiciona as cooperativas também na relação com os seus associados e na definição de preços. E depois, por último, a situação das cooperativas é uma matéria que nós temos aqui, temos acompanhado, nomeadamente de situações diversas, mas alguns casos de desaparecimento de cooperativas, de falências de cooperativas, até que ponto é que isto está relacionado também com a fragilização da Casa do Douro e todo aquele complexo e daquele frágil equilíbrio e da relação também das adegas com as casas exportadoras, porque depois, em alguns sítios onde desaparecem adegas, alguém toma esse espaço que até antes existia e se nos pudessem esclarecer também como é que são estes mecanismos e as implicações que eles têm, agradecia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dos grupos parlamentares, sim, então, de acordo com a metodologia que definimos, passava a palavra agora à FENADEGAS, que organizarão o tempo, cerca de 15 a 20 minutos, da forma como entenderem adequado. Portanto, façam um favor.
Então, antes de mais, começaria por agradecer o terem-nos amavelmente acedido ao nosso pedido de audição e estarem-nos a receber. É para nós muito gratificante, em termos de FENADEGAS, estarmos nesta audição parlamentar e gostaria de apresentar os meus restantes colegas. Está aqui o Dr. Ilídio Santos, que é o Presidente do Unidouro, portanto, da União das Adegas Cooperativas do Douro, o Engenheiro António Lancastre, que é o Presidente da Adega da Régua, o professor Gabriel Santos, que é o Presidente da Adega de Lamego, e o Engenheiro Francisco Silva, que é o Secretário-Geral, que já todos conhecem, da Confagre, e, portanto, que também nos acompanha nesta situação. Agradecendo as palavras que ouvi de todos, de compreensão pela nossa posição e de bom acolhimento à presença da FENADEGAS, passaria realmente a responder àqueles duas situações em que foram apresentadas mais questões e, portanto, esperando que ao respondermos a estas questões, no fundo, estamos a contribuir para também esclarecer a nossa posição em relação aos dois outros partidos e às posições que foram defendidas pelos seus deputados Pedro Alves e Manuel Isaac. Assim, começando, creio que por uma ordem que fará sentido, pelo Dr. Agostinho Santa, do PS, gostaria de dizer sobre esta situação do enquadramento da nossa postura em relação ao Douro. A FENADEGAS, sendo uma federação de adegas cooperativas de âmbito nacional e, portanto, tendo associadas por todo o país, mesmo nas ilhas, nomeadamente no Pico, tendo, portanto, representação variada, não pode deixar de dar atenção a estas situações que são prementes quando elas se colocam numa determinada região. E temos aí a nossa associada, que é a Unidouro, as adegas todas do Douro, de uma forma geral, a universalidade das adegas do Douro são associadas da Unidouro e a Unidouro é associada da Fenadegas. E, portanto, no fundo, este problema toca a todo o universo da Unidouro, que representa as adegas cooperativas da região do Douro. Depois, feito este enquadramento e, portanto, dizendo que realmente reconheço que há um universo de adegas cooperativas que estão pujantes, estão até em crescendo, haverá também adegas cooperativas que não estão com essa situação tão boa e algumas delas até em situações de alguma perigo, digamos, económico e financeiro e, portanto, com recursos a soluções de intervenção externa necessárias. Mas isso não tira que o nosso problema tenha a ver mais com aquilo que possa ser a definição para a região do Douro e dos interesses da produção na região do Douro, do que propriamente o caso particular de uma adega ou de outra adega. E, portanto, gostaríamos de falar mais na generalidade da situação e dizer, respondendo a isto tudo, que, estranhamente, na nossa perspectiva, só fomos ouvidos, digamos, na fase final dos trabalhos que levaram à apresentação, ou, digamos, depois da proposta estar formulada, fomos ouvidos na Secretaria de Estado, onde transmitimos as nossas posições e algumas delas foram diferentes daquilo que está na proposta, como terão depois a oportunidade de conferir. E também, portanto, não temos conhecimento das conclusões nem participamos na questão dos grupos de trabalho. Quanto à questão que levantou da questão do saneamento financeiro, para nós é absolutamente claro que um dos problemas que tem debilitado a produção no Douro nos últimos anos é o facto da Casa do Douro viver com a dívida e a dívida viver com a Casa do Douro e, portanto, se calhar grande parte dos problemas da produção no Douro estão sempre em segundo plano porque a preocupação é a dívida é a preocupação e, portanto, se calhar tudo o resto passou, digamos, para um segundo plano e é este, digamos, na nossa perspectiva, o grande mérito deste projeto será tentar encarar uma solução para resolvermos o problema da dívida. Portanto, para uma das partes do problema, nós estamos claramente de acordo, é preciso estancar esta conversa, este, no fundo, este crescendo de tecido cancerígeno que vai tomando conta completamente de toda a lógica de funcionamento da Casa do Douro com a questão da dívida. E, portanto, de alguma forma, estamos 100% de acordo. Será o valor que foi atribuído aos vinhos o valor correto? Estamos certos que é um valor que terá merecido o máximo de cuidado da Universidade, que é uma Universidade de referência para toda a região. E, portanto, nesse sentido, nós consideramos que foi positivo ter-se escolhido essa entidade para avaliar o valor dos estoques de vinho. É evidente que todo o critério de avaliação é um critério que permite críticas. Poderíamos, eventualmente, ter sugerido uma ou outra modalidade de fazer essa alteração dos critérios, mas, em grosso modo, teremos que confiar que os critérios foram feitos, sobretudo com alguma bondade de imparcialidade. Se muitas vezes fôssemos recolher opiniões a pessoas do próprio setor, as pessoas do próprio setor também têm as suas opiniões sobre o setor, sobre os valores, sobre os preços, e, portanto, de alguma forma também poderiam não ter a mesma facilidade de imparcialidade na criação dos critérios. Portanto, à partida, nós somos favoráveis à solução que foi encontrada e estamos crentes que o trabalho foi feito com o máximo de cuidado e dignidade e, portanto, de alguma maneira, temos que considerar esse trabalho como positivo. Se o valor final é 1000 a mais ou 1000 a menos, confesso, nós não temos meio de conseguir saber isso, mas estamos crentes que foi, pelo menos, uma solução muito razoável esta que foi encontrada. Portanto, de alguma maneira, creio que já respondi a alguma parte das suas questões. Outra prende-se com a questão da classificação das produções ano e de vermos a maneira de conseguirmos melhorar a rentabilidade, que creio que é a preocupação de todos para a produção do Douro. E essa é realmente a nossa preocupação enquanto Fenadegas a nível nacional, é também a preocupação da nossa associada Unidouro, muito particularmente para a região do Douro. E, portanto, nós estamos crentes que esta situação é uma situação que tem que ser uma situação trabalhada com muito cuidado e com muita antecedência, e queremos que, obviamente, isso não tenha sido feito. Posso lhe dizer, se calhar com toda a tranquilidade, que nos últimos anos o universo das adegas cooperativas não tem sido ouvido para a definição do valor que está a ser proposto pela própria Casa de Douro. Portanto, na universalidade, se calhar também temos sido esquecidos, há alguém que realmente apresenta valores, que apresenta propostas, mas se calhar o universo não tem sido ouvido para poder dizer qual é a posição melhor para termos nesta situação. E, portanto, de alguma maneira é uma preocupação, mas isso é uma preocupação que tem que ser estudada realmente pelas entidades que estão no setor, aquelas que produzem e aquelas que comercializam. E têm que encontrar pontos de equilíbrio. No resto do país, isso tem sido feito com algum critério, com algum cuidado. Não numa situação como a do Douro, em que há benefícios, mas em situações em que se definem, digamos, as quantidades de vinhos, sobretudo nas regiões mais recentes, que vão merecer a designação do VQPRD ou que continuam a ser trabalhados no âmbito de mesas. E, portanto, isto, há conversas sobre estas situações. Creio que há experiências noutros países, nomeadamente em França, na questão do champanhe, onde é um problema também muito interessante, e a forma como eles conseguem chegar a valores significativos para a produção, e que implica uma melhor remuneração do trabalho, mas também implica uma melhor valorização da propriedade e da própria licença da vinha. Portanto, tudo isso tem ganhos para o produtor que são significativos e que nós não queremos descurar. E, portanto, é uma preocupação fundamental para nós essa situação. Portanto, passando agora um pouco também àquilo que disse o Sr. Deputado João Ramos, como é que é acolhida esta proposta? É acolhida com, como lhe disse, uma parte significativa de bondade. Achamos que resolver o problema da dívida é um forte contributo para resolvermos os problemas futuros do Douro. É também recebida com alguma interrogação, sobretudo naquilo que se quer para o futuro e naquilo que vai mediar entre o agora e a criação da lógica de futuro. Vamos ver. Uma parte é deixar de ser um organismo, digamos, com características estatais. É verdade que a Casa do Douro, com este problema da dívida e de se discutir a dívida, a maior parte das pessoas não se foi consciencializando de que lhe foram retiradas uma enormidade de funções. E o retirar-se de muitas das funções, se calhar levam a que hoje em dia já não faça sentido para as funções que lhe querem atribuir dizer que ela que tem que ter uma função de Estado. O reconhecimento da utilidade pública, acho que sim. Quanto à questão do período de transição e da nova entidade, nós temos realmente grandes preocupações. Quanto a esta questão do período de transição e do período futuro, nós temos realmente grandes preocupações. E temos preocupações porque a experiência dos últimos anos não é favorável àquilo que se tem passado em termos da Casa de Douro, e nós gostaríamos que se encontrasse nesta solução ou noutra solução uma forma de resolver definitivamente a questão dívida e criarmos uma entidade que esteja livre de encargos para o futuro, decorrentes da atual situação. E, portanto, quando aqui se... Há aqui situações que nós não percebemos muito bem quem fica, quem não fica com os funcionários. Para aquelas funções que vão ficar, será preciso aquele universo de funcionários? Quer dizer, há aqui um conjunto de situações que merecem, se calhar, da nossa parte, algumas reticências, mas também ainda não estão completamente explicitadas para nós podermos dizer de que forma é que entendemos que elas podem ser melhor acolhidas, e sobretudo quanto à questão futura, em que nós temos muita reticência que possa ser por um organismo que se candidate Tucur, e sejam entre 3 ou 4 ou 5 uma corrida de galgos, não é? No fundo, numa expressão mais simplista, numa corrida de galgos, e ver quem chega primeiro e fica, no fundo, a administrar uma nova entidade que será designada como Casa de Ouro. Queremos que esse não é aquilo que nós defendemos que a Casa de Ouro deverá ser e continuar a ser uma entidade que tenha reconhecimento público, no mínimo utilidade pública, deverá ter uma lógica de representatividade de todos os interesses a nível, partindo a nível do Conselho, nomeadamente representando todas as produções, e as produções são diferentes, as lógicas de produções são diferentes de um concelho para o outro, de uma região para outra. O Douro não é completamente homogéneo em todas as suas situações, em todas as suas parcelas, e, portanto, nós achamos que deve haver uma lógica regional na constituição do futuro da Casa do Douro. Devemos ter esta lógica como preocupação. Isto significa que, se calhar, quem está melhor entrosado nisso até acaba por ser, pela lógica da formação em que elas foram feitas, as adegas cooperativas têm uma lógica conselhia, mas não queremos que seja só as adegas cooperativas a espelhar a realidade do Douro, porque, apesar de tudo, achamos que isso que é curto. Achamos que devem estar mais entidades nessa nova casa do Douro. Nessa nova ou na Casa do Douro reformulada, dependerá agora da maneira como isso vier a ser evoluído, muito provavelmente com o vosso contributo, o vosso trabalho. Portanto, aquilo que nos parece muito interessante em termos de futuro é nós estancarmos o problema dívida, resolvermos esta questão. Agora, olhar para o futuro, temos que olhar para o futuro, ver que a Casa do Douro precisará de ter uma representatividade muito elevada, porque se não tiver essa representatividade elevada, e se realmente ela não representar os interesses da produção, ela vai ter uma posição extraordinariamente frágil para negociar o tal problema dos quantitativos anuais, para negociar os apoios que sejam necessários para a reestruturação da vinha e para a promoção do próprio vinho e do próprio terroir. Nós, neste momento, como sabem, também temos alguma lógica de que o vinho do Porto é o vinho do Porto, mas as vinhas fazem parte de uma paisagem interessantíssima e, portanto, há aqui também uma lógica que é preciso preservar. Não podemos ter só, se calhar, grandes propriedades, uma lógica de grandes propriedades, quando depois queremos mostrar, em termos do enoturismo, uma lógica diferente. E, portanto, nós temos que tentar compatibilizar isto tudo, e para compatibilizar isto tudo precisaríamos, se calhar, de ter uma representatividade muito alargada na Casa do Douro, e temos algumas interrogações sobre isto, porque aquilo que está dito no projeto é, digamos, da nossa perspectiva, um pontapé de saída, mas não é ainda uma solução final, e, portanto, temos que, pela nossa parte, disponibilizar-nos para dar contributos para essa solução final, mas não achamos que esta possa ser a solução final. Presidente, é tudo. Não sei se eu queria complementar com mais alguma coisa.
Oi. Muito boa tarde, senhores deputados, a todos. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. De facto, depois do Dr. Bastos Gonçalves ter feito uma excelente apresentação, tanto da região como dos intervenientes, eu não vou, porque nos identificamos e estamos em sintonia pelas reuniões e pela unidade que demonstramos. É estranho, de facto, que com toda esta unidade, sendo a capilaridade da Casa do Douro traduzida nas diferentes cooperativas, que são, já foram mais, mas pelo menos 15 a funcionar bem, sejamos os últimos. Mas os últimos, temos sempre a esperança, são sempre os primeiros. Portanto, de facto, não contribuímos em nada para o que está expresso na proposta. No entanto, em termos de secretaria, nós fomos ouvidos, manifestamos as nossas opiniões, como estamos a fazê-lo agora aqui, e, de facto, podem constatar que não são muito divergentes, em alguns casos. Sabemos que a Casa de Douro tem um problema de gestão, e, como tal, o Governo, neste momento, teve, no fundo, a coragem de apresentar uma proposta para resolver. E, por aí, tudo bem. Relativamente ao nosso ponto de vista, pretendemos que o modelo a implementar sirva o Douro. E, dessa forma, relativamente à privatização, tínhamos uma opinião. a privatização no sentido de passar para a associação privada. É que, se o Estado se quer ver livre de um problema, quer privatizar os custos, então que privatize também os direitos. E, de facto, quando houve uma casa de Douro forte, gerou agricultores fortes. Há 20, 30 anos, quando um agricultor tinha 2, 3 hectares com benefício, vivia, sustentava a família e conseguia fazer disso um modo de vida. Fixava a população, havia professores, havia uma dinâmica, um povoamento do território. Hoje em dia, tudo isto se inverteu. Então, se se inverteu, qual é a solução por nós, Unidouro, defendida? Nós, de facto, entendemos, não vamos pedir nada para inverter essa proposta, apenas com aquilo que nós contribuímos. Ok, sim senhor, totalmente de acordo que haja essa associação de domínio privado, mas que as taxas que nós descontamos, 50%, para não dizer 100%, que acho que era a lógica, que fiquem na futura Casa de Douro para ela poder nascer forte, crescer forte e gerar os agricultores fortes. Porque senão, o que é que nós vamos ter? Um pulverizar de várias associações. Tanto é que, na proposta que me veem, no interprofissional diz que são garantidos durante os 2 primeiros mandatos cerca de 20% da representação. Isso já significa que o legislador está aqui a admitir que vai ser assim, não é? Que se calhar nem tem 20%, mas nós garantimos. Não precisamos de esmolas de ninguém. Queremos aquilo que é nosso. Não vamos pedir dinheiro ao orçamento de Estado nenhum. É só, simplesmente, que os 100% das taxas, nem queremos 100. Contribuímos alguma coisa para o país. Essa era uma proposta. A outra pode ser, se não estiverem de acordo com esta, continuar como está, mas com um compromisso, com a utilidade pública, mas um compromisso de, por exemplo, um mandato com umas novas figuras, com eleições plenamente democráticas, que haja, que se dê a oportunidade de ver, ao fim de um mandato, 3-4 anos, se as coisas se invertem. E acredito, em parte, que sim. Portanto, são duas alternativas que nós pensamos que satisfazem o Douro, e queremos ver, de facto, aqui a boa vontade do Governo. Eu não particularizo a resposta a cada um dos senhores, porque o meu colega já o fez. Não sei se, relativamente a património, isso de patrimónios, como referiu ali o Dr. João Ramos, o património remanescente, a dívida, pronto, tudo isso, no fundo, não se sabe, porque ao fim é que se vai ver. A questão dos vinhos, sobra X, 7 milhões, mas se não forem suficientes, vão buscar aquela parte, a esses 7 milhões, para colmatar. Relativamente à manutenção dos stocks, o cuidar das instalações. Portanto, há ali coisas muitas por definir e que, se calhar, pronto, não vamos escalpelizá-las aqui, têm que ser estudadas com cabeça, tronco e membros. Aqui, se calhar, estamos a ver tópicos de resolução que, se calhar, mais importantes. Relativamente ao interprofissional, pois, se de facto, a quem interessa, de facto, se essa situação for pulverizada e haver, embora estejamos garantidos 50% da produção, vai ser feita por diferentes entidades. Essas diferentes entidades, uma é conotada com um partido da esquerda, outro da direita, outro daqui, do centro, tal, já estamos a ver o que é que dá. O que é que dá? O que se passa aqui no hemiciclo também. Percebe? O que é que é... Pronto, mas aí também penso que é claro, a Unidouro tem por missão dar-se bem com todas as entidades, tanto com a EVP, com a associação, com quem temos excelentes relações, com todas as entidades. Nós estamos para contribuir para quem contribua positivamente para o Douro. A nossa proposta, aliás, a associação também é da opinião, até chegou ao ponto de dizer que se privatize o IVDP. Porquê? Porque o dinheiro, as taxas que a gente para lá encaminha, servem depois para se transferir aqui para Lisboa. Epá, isso não queremos. Então vamos privatizar tudo. Se não sabem, e vejam, em limite, o que é que acontece? Acontece o seguinte, São 135 ou 160 milhões de euros que, de facto, esta gestão, com a qual não nos identificamos e dissemos permanentemente na Casa de Douro que não nos identificávamos. Manifestamos em todas as reuniões o nosso desacordo por não haver eleições, por não haver prestação de contas, por não haver um conjunto de situações que nós gostávamos que fossem corretas e transmitimos já. Mas, em contrapartida também, verificamos que a Associação de Empresas tem toda a razão em que o dinheiro e a gestão feita com os nossos dinheiros não é correta. Estes 160 milhões que agora dizem, ou 137 da dação, ai que Del Rey, que é um prejuízo para o país. Não é. Apesar de tão má gestão, os nossos antepassados conseguiram juntar esse dinheiro e agora pega lá o vinho em dação e fica livre e até ainda sobra. Então reparem, se tivessem, vejam que tipo de gestão, o governo tem alguma moral, este e outros, para nos chamar a atenção desse facto, quando o produto chega para cobrir e ainda sobra? Não tem. Eles próprios dão o exemplo que o que gastaram não chega para pagar o país. Vamos andar 40 anos a pagar. Portanto, não recebemos lições de ninguém. O setor cooperativo demonstra atualmente que, neste período de crise, temos 15 exemplos excelentes no Douro de cooperativas. Passaram por maus bocados? Passaram. Mas fomos nós, sem a ajuda, com algumas ajudas, mas poucas. Portanto, tudo é muito distante. Eu sei que me estão a cortar a palavra, mas a gente, de facto, quando os temas nos tocam, falamos com fluência, falamos com o sentido da responsabilidade. Eu gostava, de facto, que vocês olhassem para o Douro, conseguissem, como já disse ali o seu deputado, que Isaac, que está fechado, fechou ontem, mas há abertura. Pá, a nossa consciência também fica, nós somos lutadores, vamos lutar. Se virmos lá vertidas as nossas pretensões, contem connosco. Se não virem, epá, não contem. Um abraço. Obrigado.
Muito obrigado. Não é tirar a palavra, é apenas uma questão de equidade para com todos os nossos convidados que vêm à comissão. Portanto, esta é a Casa da Democracia, portanto, também temos que repartir os tempos equitativamente para ninguém ser prejudicado. Queria agradecer ao Dr. Jorge Bastos Gonçalves, ao Dr. Elídio Santos, o Engenheiro António Lencastre, o Dr. José Manuel Silva e o Engenheiro Francisco Silva a vossa presença na Comissão, em nome da FENADEGAS, no contexto da CONFAGRE. Senhores Deputados, vamos suspender os nossos trabalhos durante 2 ou 3 minutos apenas para darmos entrada à próxima audiência. Relativamente à questão da Casa do Douro, estão encerradas as nossas audições e audiências. Pelo que ainda hoje, durante esta tarde, receberemos e faremos a distribuição de todas as propostas de alteração que a mesa, entretanto, tenha recebido. Senhores Deputados, estão suspensos então os nossos trabalhos.